Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, compareçam sempre para prestigiar nossos trabalhos, nossas reuniões. 59ª sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019. Peço ao vereador Lafayette que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Fazer uma leitura no livro de Salmo de número 15, sobre o título O Cidadão dos Céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprovo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém.
Eu sou o vereador Adriano de Mazo Sotoriva, que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Mazo Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães. Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco. Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
Vereador Silvio Demase dos Santos.
Presente.
Contando com o número legal de vereadores e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 59ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Eu pediria a todos agora que se levantassem para que a gente faça um minuto de silêncio em relação ao falecimento da jovem, da menina Késia Samila Santos Pérez. Obrigado a todos. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior. Segunda secretária Rosana Maria Francisco.
Antônio Navarro Pérez.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fico mesmo aprovado por unanimidade de votos. Peço ao vereador Silvio de Masi que leia a recomendação 03/2018 do Ministério Público. Seria uma recomendação administrativa do Ministério Público.
Ministério Público do Estado do Paraná, grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa, Gepatria da região de Maringá. Ofício número 866, Gepatria Maringá. Referente procedimento administrativo número 0088.18.00125, 8 dígito 0. Maringá, Paraná, 6 de julho de 2018. Senhor Presidente, essa importante Casa de Leis é referenciada constitucionalmente como órgão de controle externo do Poder Executivo, razão pela qual serve deste expediente para comunicar a Vossa Excelência que esta Gepatria encaminhou ao Poder Executivo de Itaúna do Sul a inclusa recomendação administrativa Gepatria número 03/2018, que trata da forma de proceder do gestor e servidor do Executivo, comissão de licitação, pregoeiro, equipe de apoio, procuradoria jurídica, controladoria interna, no tema licitações. Solicito que compartilhe este ofício e a da recomendação administrativa em anexo com todos os vereadores, bem como para o que implante no que couber, também na Casa de Leis, como fonte e maneira de proceder em suas licitações, inclusive pregão, e, por fim, exerça seu importante papel de contínua fiscalização para fiscalização e verificação se, de fato, o Poder Executivo Municipal passa a observá-la. Cordialmente, Nivaldo Basotti, promotor de justiça da Gepatria de Maringá. Excelentíssimo, na época era para Adriano de Massa Autoriva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ministério Público do Estado do Paraná, recomendação administrativa número 03/2018, súmula do tema, licitação, comissão de licitação, pregão, prefeito, pregoeiro, equipe de apoio, procuradoria jurídica, servidores públicos estatutários, preferência, adequação de modo de atuar, princípio da eficiência, da economicidade, da impessoabilidade e da insônia, orçamentos prévios, preço máximo, fontes fundamentadas e documentos nos anais da Prefeitura. Corresponsabilidade da equipe licitação e pregoeiro e procuradoria jurídica. Necessidade de atuação proativa da equipe de licitação e reativa da procuradoria jurídica. Probidade, supremacia do interesse público sobre o particular. Prefeito, expedição de portaria, publicação e certificação. Destinatários: prefeito, secretários, pregoeiro, comissão de licitação, controladoria interna, procuradoria jurídica do município de Itaúna do Sul. Prazo 30 dias úteis. O Ministério Público do Estado do Paraná, por seu promotor de justiça que adiante subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, 2º e 3º da Magna Carta do artigo 27 da Lei Federal 8.625 de 93, no artigo número 58, inciso 7º, da Lei Complementar Estadual número 85/99 e o Grupo Especializado de Proteção ao Patrimônio Público no Combate à Improbidade Administrativa, Gepatria Região de Maringá. Expede-se a presente recomendação administrativa aos gestores municipais, prefeito, presidente das câmaras municipais, procuradores jurídicos, pregoeiros, equipe de licitação e demais servidores públicos cooperadores, a fim de que, no campo de suas atribuições, considerando as disposições acima mencionada, observe o seguinte diretrizes. Primeiro, na escolha dos membros que compõem a comissão permanente de licitação, a função de pregoeiro e a função de equipe de apoio, dos processos licitatórios inaugurados pelo município, deverá o prefeito, o gestor, privilegiar o interesse público, supremacia do interesse público sobre o particular, designando servidores que exerçam cargo efetivo junto à administração municipal, na medida em que Esses, juntamente pela perenidade de sua relação com a ente público, agregam maior facilidade em nutrir o desejável sentimento de lealdade para com as instituições, destacando no artigo 11º caput da Lei 8.429 de 92, além do fato que tal modo agir trata-se de recomendação legal expressa aos gestores públicos contida no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei número 10.520 de 2002, a qual destaca: a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade da promotora do evento. Segundo, ainda com respeito ao processo de escolha daqueles que ocuparão as importantes funções realçadas no item anterior, deverá o prefeito ou gestor privilegiar a supremacia do interesse público sobre o particular, ou seja, nomear aqueles servidores que revelem possuir manifesta aptidão para o desempenho das atividades ligadas ao processamento de todo e qualquer processo licitatório, ou seja, aqueles servidores que se destacam por possuir. E facilidade de comunicação. Segundo, que revelam de ter o mínimo conhecimento a respeito dos tipos de licitação existente e da forma como cada uma delas se desenvolve. Terceiro, que tenha a carreira pública marcada pela honestidade e lealdade à instituição, dentre outras qualificações que foram pertinentes. Quarto, que pontue que o servidor escolhido trata-se de pessoa que terá os predicados necessários para promover atuação eficiente e proativa na condução de seus trabalhos, e por conta disso, efetivamente contribuirão para a eficácia dos procedimentos licitatórios desencadeados pelo município, especialmente no que concerne a busca pela melhor proposta para a administração. Terceiro, uma vez identificados os servidores que possuem as habilidades e a competência desejáveis, em conformidade com as orientações acima elencadas, havendo indicativo de que no decorrer dos anos, esse servidor escolhido tem desempenhado suas atividades de forma escorreita, honesta e com evidente lealdade à instituição, embora não seja obrigatório e desejável que os referidos servidores sejam mantidos nessas condições estratégicas, considerando que essa perenidade promove a obtenção de valiosa experiência e prática no trato das sensíveis, às vezes complexas, questões que envolvem os processos licitatórios, especialmente no que diz respeito à identificação e à prevenção contra possíveis fraudes. Quarto, assim como incentivos, os artigos 39, parágrafo 2º e 7º da Constituição Federal, deverão os servidores ocupantes das funções de membros da Comissão Permanente de Licitação, pregoeiros e equipe de apoio participar regularmente das escolas de governo promovida pela Escola de Gestão do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Escola Nacional de Administração Pública e Escola da Corregedoria Geral da União, dentre outras que houverem. Parágrafo 1º. Esses entes oferecem curso de formação e aperfeiçoamento nas diversas áreas da gestão e do funcionalismo público, tratando-se, em sua maioria, de cursos ministrados à distância e sem custo para os servidores e outros para a administração municipal. Parágrafo 2º. Os departamentos de licitação, inclusive pregoeiro e equipe de apoio, estão diretamente ligados com a efetivação das políticas públicas que visam o atendimento das necessidades da população, sendo necessário, portanto, que os servidores que ali atuam acompanhem a evolução legal, doutrinária e jurisprudencial das questões que afetam suas responsabilidades. Quinto, os integrantes do departamento ou setor de licitação e ou aqueles que sejam responsáveis pela implementação da definição, descrição de objetos a serem licitados e pelo preço máximo que serão praticados nas licitações, deverão implementar o seguinte modo de proceder. Parágrafo 1º. Quanto à definição e descrição dos objetos a serem licitados, deverão os servidores encarregados dessa função obedecer às diretrizes pontuadas no artigo 14º, artigo 38º, caput número 40, inciso da Lei 8.666 de 1993, os artigos 3º, inciso 2º da Lei 10.520 de 2002, ou seja, promover descrição sucinta e clara dos objetos que a administração pretende adquirir, sem incluir elementos do descritivo que possam prejudicar a ampla concorrência que espera no procedimento licitatório, razão pela qual as descrições deverão ser feitas, levando em conta as orientações presentes no Acórdão 1932 de 2012, plenário do Tribunal de Contas da União. Impõe-se ao gestor especificar os itens competentes do objeto da licitação em nível de detalhamento que garanta a satisfação das necessidades da administração na forma menos onerosa possível. Acórdão 1932/2012. Plenário e súmula 177 também do TCU, Tribunal de Contas da União. A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui negra ou regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade que envolve o conhecimento pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação constituída na hipótese particular da licitação para a compra, a quantidade demandada ou uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. Parágrafo 2º. Quanto à definição dos preços máximos que serão praticados nas licitações, sem prejuízo da qualidade já referenciada no item anterior, deverão os servidores encarregados dessa função concentrarem-se esforço na busca por parâmetros que reflitam a realidade dos preços praticados no mercado para o bem ou serviço que se pretenda adquirir ou contratar, fazendo por obrigatoriamente realizar consulta ao aplicativo Menor Preço desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná, comprovando essa consulta no processo licitatório com o nome do agente público consulente, a data da consulta, conforme determina o artigo 12º, inciso 8º, parágrafo 3º, da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Além do uso combinado de outras ferramentas para o mesmo objetivo, promovendo também pesquisas adicionais via internet, inclusive em sites governamentais, como por exemplo, do Ministério do Planejamento ou outro desta mesma natureza com o objetivo de identificar o preço praticado para determinado bem ou serviço que se pretendam adquirir ou contratar quando o proponente é do poder público. Há, nesses casos, alguns diferenciais que agregam vantagem às empresas que participam de um certame visando a contratar com o poder público, como, por exemplo, garantia de recebimento, venda de seus produtos geralmente em maior quantidade, dentre outras circunstâncias, esta que pode refletir consideráveis diferenças nos preços praticados por determinada empresa quando o adquirente é uma pessoa jurídica de direito privado. Documentado e certificado todas essas pesquisas no procedimento licitatório pautado, então, motivadamente e fundamentadamente, o estabelecimento dos preços máximos a serem pagos pela administração, com base em todas essas informações levantadas, preferindo aquele que destacar o menor preço. Abarcando, assim, o respeito nos princípios constitucionais da eficiência e da incomodicidade. Parágrafo 3º. A equipe de licitação, equipe de apoio e pregoeiro serão corresponsáveis com os servidores que tiverem a missão de colher orçamento prévio para o estabelecimento do teto máximo de produtos e serviços licitados pelo município, não se lhe retirado a responsabilidade sobre o manto da suposta justificativa de que não foram os responsáveis pela colheita de prévios orçamento, pois que este, se não colhido pela equipe, deverão, pela equipe pregoeiro, ser conferido, confirmado e certificado como de fonte íntegra, documentada, vide cláusula 5ª, parágrafo 1º e 2º, não lhe sendo excusável subtrair responsabilidade compartilhada por tais orçamento. 6º. Os servidores que atuam nas comissões permanentes de licitação, os que atuam como pregoeiro, ou ainda que são membros das equipes de apoio, especialmente aqueles que se encarregam do julgamento dos documentos de habilitação e das respectivas propostas das empresas interessadas em contratar com a administração, deverão permanecer atentos durante as sessões públicas de julgamento ou mesmo durante a análise da documentação das empresas concorrentes, a fim de se identificar eventuais ações propositais de seu sócio e o representante com a finalidade de frustrar a competitividade do certame, tais como: primeiro, acordos prévios entre as próprias empresas que comparecem ao certame com o objetivo de eliminar a disputa pública. Segundo, participação no certame apenas de empresas que componham o mesmo grupo econômico, embora ostentem sócio, endereço e CNPJ diferente. Terceiro, identificação de que empresa diferente em licitações distintas, realizada em um curto espaço de tempo, aponta a mesma pessoa como seu representante, levando suspeita de que formem o mesmo grupo econômico, dentre outras manobras ilegais que atentam contra o princípio da competitividade entre os licitantes, dentre outras situações que suscitem dúvida quanto à lisura e correção do procedimento licitatório. Sétimo, na esteira do contido no item anterior, havendo fundadas suspeita da parte da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro de que o processo licitatório encontra-se maculado por algum motivo ou de que, em razão do comparecimento de uma única empresa para a disputa, no certame concretizado na modalidade pregão, restou frustrada a sua esperada competitividade, ou seja, identificado esses servidores que, por algum motivo válido e palpável, o interesse público recomenda a suspensão do processo licitatório em curso, ainda que na fase de recebimento das propostas ou de lance, no caso de licitação feita pela modalidade pregão, deverão esses mesmos servidores motivadamente suspender o trâmite do procedimento ou mesmo a sessão pública de julgamento, caso já tiver alcançado essa fase, fundamentado na decisão que dispõe do artigo 3º, caput, seu 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, ambos da Lei 8.666, de 93, artigo 4º, inciso 11º, da Lei número 10.520, de 2002, súmula 473 do STF, bem como nos princípios da supremacia da interesse público sobre o privado e da eficiência, da moralidade, da probidade administrativa e da seleção das melhores propostas. E, na sequência, recomendar à autoridade competente para homologação e aprovação do procedimento, o Lei 8.666, de 93, artigo 49º, caput, para que, alternativamente, anule o procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, Lei 8.666, de 93, artigo 49º, parágrafo 1º, ou disfarça, revogue o procedimento licitatório por motivo de interesse ou conveniência da administração pública, garantido, nesse caso, os direitos do contraditório e ampla defesa, Lei 8.666, de 93, artigo 49º, parágrafo 3º. Oitavo, tratando-se de procedimento licitatório encampado através da modalidade pregão, deverão ser observadas as seguintes diretrizes. Parágrafo 1º. Comparecendo apenas uma empresa à sessão de pregão, o pregoeiro deverá estabular ostensivas e persistentes negociações com aquela, buscando assim obter um preço melhor do que aquele proposto inicialmente, conforme persuasivo expresso do artigo 4º, inciso 17º da Lei nº 10.520, de 2002, visto que, nesse caso, não havendo ou não haverá outra concorrente, razão pela qual a referida negociação entre o pregoeiro e representante barra sócio da empresa proponente é que refletirá se foram observadas as regras do artigo 3º, caput, e seu parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 8.666/93, busca da proposta mais vantajosa para a administração, e os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade, tornando lícito o procedimento licitatório em questão e, portanto, apto à homologação. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, deverão o pregoeiro e a equipe de licitação observar com esmero o quanto dispõe a cláusula 5ª e seus parágrafos, eventual justificativa da equipe de que o preço não foi superior previamente ao orçado. Somente terá valor público administrativo se for colhido na forma da cláusula 5ª, os seus parágrafos, sobre pena de ser responsabilidade civil, criminal e administrativamente. Parágrafo 3º. Por outro lado, observando o pregoeiro que o representante sócio da única empresa que compareceu à sessão pública de pregão, se for a hipótese, deliberadamente, dificultará a tentativa de negociação, numa tentativa clara de aproveitar-se da ausência de competição entre empresa, bem como, entendendo ainda, o pregoeiro que o preço praticado por aquela única empresa presente não condiz com o que seja melhor preço ou proposta mais vantajosa para a administração. Deverá adotar providências elencadas na cláusula sétima, fazendo constar todas essas circunstâncias na ata de sessão de julgamento e submeter a sua proposta de suspensão ou revogação à decisão da autoridade competente para homologar o procedimento no termo que dispõe o artigo número 409 caput da Lei 8.666/93. Parágrafo 4º. Comparecendo várias empresas, a sessão de pregão deverá o pregoeiro investigar ou instigar uma efetiva competição entre elas, a fim de obter o maior número possível de lances verbais que reflitará que foram observadas as regras do artigo 3º caput e seu parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei número 8.666/93, que busca da proposta mais vantajosa para a administração e os princípios da constitucionais da eficiência e da moralidade, tornando lícito o procedimento licitatório em questão e, portanto, apto à homologação todos os lances, manifestações das partes, detalhamento dos fatos acontecidos na ocasião deverão ser necessariamente lançados em ata, especialmente o debate entre os participantes quanto à oferta de lance. Todos os participantes deverão ser identificados, nome, CPF, telefone, WhatsApp e e-mails, e correlacionado documentalmente com as empresas que representam. Parágrafo 5º. Por outro lado, percebendo o pregoeiro que as empresas presentes na reunião pública designada omitem-se deliberadamente em promover lance, os mesmos instigados pelo pregoeiro e havendo fundamentos suspeitas de que há acordo entre as empresas licitantes para prejudicar o interesse público, prejudicando com isso a obtenção de melhor proposta para a administração, deverá o pregoeiro adotar as providências elencadas na cláusula 7ª. Fazendo constar todas essas circunstâncias na ata de sessão de julgamento e submetendo o procedimento à decisão da autoridade competente para homologar ou não a sua sugestão de deliberação sobre os procedimentos no termo que dispõe o artigo número 409 caput da Lei 8.666/93. 9º. Espera-se do prefeito, do Procuradoria Jurídica do município, do pregoeiro, equipe de licitação e também dos envolvidos na captação de orçamentos prévio, equipe de apoio, que observe com exatidão esta recomendação, menos pelo receio de serem responsabilizados e mais pelo desejo e comprometimento com o interesse público, retidão, probidade, moralidade, eficiência e supremacia no interesse público sobre o particular. Parágrafo 1º. E porque expressadamente cientificado quanto ao teor deste, o Ministério Público eventualmente acompanhará nos anais do portal de transparência do município ou averiguará eventual notícia sobre estar ou não sendo observado o quanto desta recomendação e encaminhará, sendo caso, os devidos manejos de ações de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, ações criminais, ressarcimento de valores e cautelares de bloqueio de bens, caso desatendido, entoado ferimento aos princípios da administração pública. 10º. Para maior densidade e eficácia do quanto aqui se recomenda, bem como da corresponsabilidade ditada nos parágrafos anteriores. O gestor prefeito deverá emitir portaria implementando o dever de serem observadas as cláusulas 5ª a 8ª pela administração. Parágrafo 1º. O conteúdo desta recomendação e a portaria a ser expedida pelo prefeito, reverenciada no caput desta cláusula, serão certificadas aos servidores mencionados: pregoeiro, equipe de apoio, comissão de licitação, controlador interno, procuradoria jurídica, colhendo deles recebido nome, RG, função e assinatura. Em seguida, serão publicadas e mantidas nos anais do site da Prefeitura Municipal, bem como encaminhado cópia à Gepatria, via ofício, no endereço gepatria.maringá@ministeriopublicodoparaná.ministeriopublico.br, inclusive mediante ofício, onde, no mesmo instrumento, O prefeito também prestará contas e justificativa quanto prescrever as cláusulas 1ª a 4ª desta recomendação. 11º. E como forma preventiva e proativa de interação administrativa entre o Ministério Público e o ente público, expede-se este documento denominado Recomendação, contendo 20 páginas, esperando que seja lida, refletida e implementada, doravante, como rotina da sua forma de gestão. Importante implementá-la a partir do prazo de 30 dias úteis, importando prestar conta no mesmo prazo ao Ministério Público Gepatria Maringá, na forma do parágrafo 1º da cláusula 10ª. Eventual, na observância dos parâmetros fixados nesta recomendação, no trato das licitações levada a cabo pela administração, poderá refletir em investigação pontual nos procedimentos licitatórios, inclusive pregões, e se detectado falha, falta aos princípios da administração pública, poderá redundar no manejo judicial para responsabilização dos destinatários desta recomendação. A ausência da expedição de portaria e implementação deste meio do prefeito nos levará a concluir pela recusa em fazê-lo e seguiremos no norte da pontuação de eventual falta ao princípio da eficiência e eventual consequência prejuízo ao patrimônio público, observando, emitindo e colocando em prática, tornará o prefeito provavelmente excusável de eventual falta dos demais servidores na negligência da observação desse parâmetro. Maringá, 6 de julho, Nivaldo Bazotti, promotor de justiça da Gepatria de Maringá.
Obrigado, vereador. Realmente, quase 20 páginas aí para ler é um pouco complicado, né? Só corrigindo, antes do vereador Silvio de Mas começar a ler a recomendação, né, foi lido o ofício 866 da Gepatria Maringá. Essa recomendação, ela chegou para a gente em 2018, ainda quando o vereador Adriano de Mas era o presidente, né? Mas não sabemos o motivo, esse e-mail não apareceu aqui em nossos computadores, não foi aberto, e que só agora, após cobrança deles, é que a gente recuperamos e já fizemos a correção, respondemos, né? E agora acredito que passaremos a estar legalizado com Gepatria Maringá. Também avisar os vereadores, né, que essas recomendações aí, amanhã vai ter uma cópia, vai ser uma via para cada um, né? Vai ser imprimido para todos, para que todos tenham melhor conhecimento das recomendações do Ministério Público. Tá? Temos aqui agora o convite que a gente recebeu, são dois convites. Um que veio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, aqui de Itaúna do Sul, Paraná. Convite. A Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Paraná, através da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família a participar da 2ª Conferência Municipal Segurança Alimentar e Nutricional. Comida de verdade no campo e na cidade. O que temos e o que queremos? Data, dia 13 de junho de 2019, às 13 horas e 30 minutos, no Salão Paroquial Padre Cornelis Schermer. Maria Beta Silva Martins, Secretaria Municipal de Educação. O segundo convite vem da Secretaria de Assistência Social de Itaúna do Sul, Paraná. Convite. A Secretaria Municipal de Assistência Social vem, por meio deste, convidar para o 2º encontro temático dos direitos da pessoa idosa, que terá como tema principal os desafios de envelhecer no século XXI, e o papel das políticas públicas. Nesta comunidade será realizada, nesta oportunidade, será realizada a constituição do Conselho Municipal do Idoso, CMI, e eleição dos membros do respectivo conselho. Será dia 14 de junho de 2019, às 13 horas e 30 minutos, no Clube dos Amigos, localizado ao lado da APAI. Desde já agradecemos a presença de todas. Débora Cristina Moreira de Sá, secretária municipal de assistência social interina. Então fica aí o convite para todos, para o dia 13 e dia 14 de junho. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passarei para a explicação pessoal. E conforme inscrição, concedo a palavra ao vereador Adriano de Mazo Sotoriva.
Senhor presidente, o meu é rapidinho, vou ficar daqui. Boa noite a todos. Eu só vou comentar aqui um fato que me passaram hoje e eu descobri agora na parte do Diário do Noroeste. Tá? Vou correr atrás disso aqui, porque não existe um negócio desse. Foi publicado dia 28 de maio de 2019. Um extrato de termo de homologação de adjudicação de processo licitatório. Foi feito em nosso município, foi publicado dia 28 de maio. Da Autoelétrica MR Eireli. No valor, prazo de vigência de um ano, até dia 29 de maio de 2020. O valor de R$358.488,98. Isso aqui, a hora que eu fiquei sabendo, eu achei um absurdo isso aqui. Eu não acreditei, aí depois eu fui ver que foi publicado no diário. Não sei se já está valendo, mas isso aqui foi publicado. Eu não sei se quando já é publicado ali, se já está tudo certo, sem como voltar atrás disso aqui. Só que eu vou correr atrás disso aqui. Porque não pode. Numa autoelétrica, uma licitação de quase R$360.000, está dando R$30.000 por mês, se a gente for dividir em 12 meses. Tá? É isso aqui que eu tenho a dizer. Vou procurar saber, já tinha comentado com o presidente, com o vereador Silvio. Pode falar, vereador.
Esse pregão que teve aí, nessa licitação, na época que eles pegaram a lote de todos os veículos, então tinha vários veículos que já estavam bem usados, né? E eu até tive com o prefeito hoje, cobrei sobre essa questão dessa licitação. Hoje nós estamos... Teve um pregão, um leilão alguns dias atrás, que vendeu alguns veículos velhos. E agora hoje eu finalizei o novo lote de leilão que vai estar vindo para a Câmara semana que vem, no qual tem mais aí uns 10 veículos velhos que vai ser vendido. Então eu coloquei para ele que tem que rever essa questão dessa licitação, porque os veículos que nós temos hoje, a maioria são veículos novos, que é feita a manutenção através da garantia, como hoje mesmo o ônibus que atende a APAE, está indo Cambé, fazendo revisão na cadeira de acessibilidade, que deu um problema e a garantia teve que levar em Cambé, e passou em Castelo Branco também para ferir o tacógrafo. Então os veículos hoje, nós temos praticamente as van, o Zup, o Gol, o Nemob, o carro do gabinete, as máquinas. Então se pegar as duas parras, velha nossa, uma está em leilão e a outra está para consertar. A máquina nova, a manutenção tem que ser através da concessionária, da garantia, como teve semana passada aqui fazendo a manutenção pela garantia. Então hoje os veículos nossos são praticamente, a maioria são novos, tem alguns tratores que são mais velhos, mas são 2015, 14, 16, né? Então eu pedi para que a administração revesse essa questão dessa licitação, já que nós estamos, como foi falado aqui na Gepatria nessa recomendação, nós somos o fiscalizador pelo município. Então nós somos a equipe de apoio, no qual nós devemos estar brigando e defendendo os princípios da legalidade, né? Então, nós vamos estar cobrando sim, vereador, vou estar apoiando, como sempre estivemos juntos nessa consulta e verificando o que é certo, né? Então, se nós admitimos hoje uma coisa inadimplente, uma coisa exuberante como essa, nós acabei de ler aqui uma recomendação de 20 páginas da Gepatria que fala da questão de pregão, equipe de apoio, dos leiloeiros, que todo mundo vai ser penalizado, inclusive os vereadores. Se nós não fiscalizarmos, nós somos os primeiros punidos pela Gepatria, que é o Ministério Público do Estado do Paraná, grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Então, o que eu falei, praticamente quase meia hora, vem complementar a sua fala, né, na questão dessa licitação. Tá, então, vamos acompanhar, sim.
Então, aí eu vou saber certinho disso aqui. Caso seja desse jeito e não seja corrigido, eu sou o primeiro aí no Ministério Público. Eu vou lá e vou levar isso aqui. Eu vou pegar uma cópia e vou levá-la, vou entregar na mão do promotor. Porque não existe isso aqui. O vereador Silva falou, os carros, os maquinários são quase tudo novos. E um valor desse para um ano, um prazo de vigência até dia 29/5, é um ano. Está dando 30 mil por mês, faltando uns quebradinhos. Então não existe isso. Eu vou procurar saber disso aqui. Hoje também fiquei sabendo, não vi certo, mas que aquele dinheiro do fundo previdenciário que foi depositado esses dias, agora dia 29, dia 30/5, aqueles R$ 33.742,33 reais, foi com dinheiro da educação. Tá? Então, é uma coisa para a gente estar sabendo o que está se passando dentro do nosso município. Tá? Presidente, obrigado. Aí eu vou ver certinho essa parte dessa autoelétrica para semana que vem. Obrigado.
É, realmente é um valor um pouco alto, né? Bem acima do que se imagina. E isso aí só quer dizer que cabe a nós, vereadores, fiscalizar cada vez mais. É, tem a licitação? Tem. Mas aí a gente tem que aumentar a fiscalização e trabalhar em cima dos valores que estão gastando, né? Porque realmente é um pouco acima da média esse valor aí. É, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Lafayette Zouti.
Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, população itaunense aqui presente, meu boa noite a todos. Quero ser breve aqui nas minhas palavras, alguns assuntos que eu quero falar, que seria mais um relembrar, uma recobrança, porque alguns não foram atendidos, alguns foram parados no caminho, eu quero fazer aqui algumas lembranças. É, mas antes, dar todo apoio a essa situação aí que o nobre vereador Adriano citou, sobre esta questão aí de 300 e tantos mil reais, a gente tem que estar averiguando, tem meu apoio, nobre vereador, no que precisar da gente junto, precisar ver o que tem que ser feito, estamos aí, vamos fazer. Parabéns por ter descoberto isso, ele já tinha comentado comigo hoje à tarde, e agora confirmou aqui na reunião, agora à noite, essa situação. A gente tem que ver sim o que pode ser feito, porque 30 mil por mês na parte elétrica é... Tinha que ser todo mês os veículos dando problema. O mesmo veículo, os mesmos 4, 5, 6 veículos ou mais dando problema. E se o mesmo veículo dá problema todo mês, significa que em algum lugar está errado. Ou na onde arruma ou na onde manda arrumar. Não pode todo mês os mesmos veículos. Aí a manutenção cotidiana. Não, a manutenção é de 3 em 3 meses, é o certo, não é de mês em mês. Se precisa fazer a manutenção todo mês, é porque ela está sendo mal feita. Então, eu não encontro hoje um motivo, uma desculpa pelo responsável, nem por advogado, para vir mandar nota nessa casa de leis e falar que é o certo, é o normal. Porque não é normal gastar 30 mil só na parte elétrica todo mês. Pode acontecer um mês ou outro, pode, mas todos os meses se dividir por mês é impossível. 30 mil não é uma parte elétrica, 30 mil é quase um carro. Então, não está batendo mesmo, a gente tem que ver essa situação que pode ser feito, cobrado e corrigido também. É, o que eu gostaria de falar aqui são 4 pontos rapidinhos. Uma observação aí que alguns dias atrás falei sobre a questão da internet. Foi mandado para a prefeitura. Um funcionário da prefeitura chegou em mim com um documento com os nomes de pessoas da Itaúna do Sul que recebem essa internet e falou que ia ser resolvido. Mas até onde eu estou sabendo, não foi resolvido ainda. Ainda tem a dívida, ainda tem um problema e está aí acumulado. Então o executivo tem que resolver esse problema. É um direito da população, adquirido, conquistado, e esse problema tem que ser resolvido. Me mostraram um documento, eu fiquei feliz, mas hoje, mais de 15 dias depois, esse documento não está tendo valia de nada, porque não estou vendo o resultado. 15 dias não, né? Quase 30 dias já. É lembrar mais uma vez a questão dos quebra-molas. Foi feito alguns no município, mas não são todos os que foi pedido. Eu mantenho a minha palavra, gostei dos que fizeram, mas tinha que seguir a ordem. Começar pelos primeiros que foram pedidos.
e os primeiros que foram pedidos não foram atendidos, ainda faltam alguns lugares para fazer. Tem lugar que eu pedi que foi atendido, 2 dos quebra-molas eu pedi, nos outros anos de gestão foi atendido, ainda falta mais alguns e tem que fazer isso com agilidade. Ah, mas está fazendo. Sim, mas é o terceiro ano de gestão. É uma situação que foi pedida lá no primeiro ano de gestão, não foi agora. Não pedi em fevereiro para chegar agora, foi pedido no primeiro ano, há 2 anos atrás. Então, a gente tem que exigir sim para que seja feita. A iluminação ali na rua Portugal com a rua Itália, perto da Casa do Chá, foi o primeiro requerimento feito esse ano, que foi eu que fiz. Esse requerimento para que fosse vista essa questão da iluminação ali. Porque os moradores pagam taxa de iluminação e não recebem a iluminação. Quem andar na cidade vai ver que são 3 postes, um em cada canto e um no meio. Se você não tem esse poste no meio da sua rua, você está pagando a iluminação do mesmo jeito e não está tendo. Já foi também naquele dia, eu estava relendo ali o requerimento, a questão da rua Felinta aqui perto da fábrica, acho que foi até o nobre vereador Adriano na ocasião que tinha falado que não tinha, tem mais 1 ou 2 lugares, 1 ou 2 não, tem bem mais lugares. Isso foi no começo do ano. Por que que eu estou relembrando? Porque nós estamos em junho, já é o meio do ano. Até agora eu só vi a situação resolvida, nem resolvida. Foi vinda a verba, mas não foi colocado ali perto do conjunto, que foi falado alguns dias atrás. Então, é resolvida a hora que é colocado o problema. Citei esses dias sobre as lâmpadas e falei, eu não ofendo pessoas e não aceito isso. É minha integridade, meu pai me ensinou assim, foi muita correção e eu aprendi. Era menino de um jeito, quando virei homem me tornei outro tipo de pessoa. Daquele menino bagunceiro, tem quem me conhece aqui do tempo de criança, mas sabe que, como que eu sou hoje também. E eu não cito, não ofendo pessoas, mas os objetos eu falo sim. Falei esses dias que as lâmpadas pareciam lâmpadas paraguaias, e hoje eu dou parabéns, porque eu fui na Placa Itaúna, e tinham as lâmpadas lá agora, no mesmo lugar que não tinha, e no outro lugar que a lâmpada estava queimando. Vou voltar lá daqui uns dias de novo para ver se essa lâmpada não queimou. Porque a lâmpada tem que durar, tem que aguentar, tem que ser lâmpada brasileira, tem que ser algo de qualidade. E agradeço o executivo por ter atendido e ter ido lá, mas eu tenho que ir lá novamente à noite na Placa Itaúna para ver se colocarem todos os lugares, se as lâmpadas estão aguentando. Uma lâmpada não pode aguentar só 10 dias, não. Tem que aguentar mais. Então é a questão da iluminação, a questão do quebra-mola, essa questão da internet e mais 2 pontos para acabar. Primeiro, academias e o carro do esporte. O carro do esporte, o dinheiro veio ano passado, através do deputado Douglas Fabrício. A conversa que chega foi um pedido meu, do ex-secretário Marcelinho, nós fomos lá, conversamos com ele, ele enviou, veio esse dinheiro ano passado, faltava, foi jogando para frente, aconteceram situações, agora o que me passaram esse ano é que o governador vai vir para fazer uma entrega simbólica. Mas não veio do governador atual, já estava o dinheiro já estava liberado desde o ano passado. Não tem nem nada a ver com essa gestão do governo do estado. Então esse carro já era para estar rodando no município e ajudaria o pessoal do esporte que não precisaria pegar veículo de outro setor. Não vou citar nome e lugar, mas todos aqui sabem a notícia alguns dias de um outro local onde foi se usado veículo que não era do esporte e as pessoas estão respondendo. Então cada veículo tem que ser usado no seu setor e o lado do esporte aqui está carente esse ano de 2019. Estão aguardando esse veículo desde o ano passado e eu estou aqui cobrando novamente. Vai vir um governador em algum lugar, foi o que me passaram. Me passaram, mas não convidaram, embora foi eu que fiz o requerimento lá, o ofício pedindo o carro. Tudo bem, a hora que chegar nós tiramos uma foto separada. Igual vou fazer com a academia. Foi instalado ali na área de lazer. Fui lá vários dias para ver se tinha terminado de instalar. Não tinha, agora me falaram que foi terminado. Eu vou lá conferir. E a outra academia, você que está aqui nesta noite, você que está aqui, fique ciente. Foi feito o documento, foi pedido uma academia para que seja instalado na Colibri. Essa academia é para Colibri. Quem frequenta as reuniões aqui sabe que por 2 vezes eu já fiz documento esse ano. Em uma das vezes ameacei até ir para o promotor, porque o negócio estava ali desde o ano passado, guardado num clube que não pode nem guardar objeto, porque o corpo de bombeiro foi lá e barrou. Está com risco de queda, não pode ser utilizado, mas estava usando para armazenamento de produtos do município. Ainda tem lá, se brincar, algumas coisas, como eu já disse aqui. Lá eu fui lá antes deles colocar um cadeado, assim que viram eu e o nobre vereador Sebastião lá, colocaram um cadeado com 5 minutos depois, não precisava colocar esse cadeado lá, porque a gente foi, tinha que ter colocado no começo. Lá tinham berços intactos, berços novos, intactos, que iam ser destinados a leilão, a lixão, foram descartados. Poderia ter feito um trabalho com assistência social e repassado para assistência social, e assistência social do município levado às pessoas carentes do município que não têm condição de comprar. Mas não foi feito dessa forma, é uma pena, é um ponto contra quem que poderia ter feito isso. Eu poderia ter feito essa indicação, qualquer vereador aqui poderia ter feito, mas aí como é que faz se eles já colocaram junto com os demais itens de descarte para leilão de sucata? É uma pena, mas estava lá, não sei se está hoje, mas estava. Eu vi com meus olhos, vereador Sebastião viu com os olhos deles, nós estávamos lá, estavam esses berços lindos lá, desmontadinho, um em cima do outro, bonitinho, mais de 10 berços. Eu esqueci a quantia agora, mas eram muitos que poderiam ter ido para assistência social, e a assistência social feito um trabalho e enviado para pessoas carentes. Mas a lei não permite, mas nós estamos aqui para criar lei. Nós criávamos uma lei que permitisse? Nós não criamos tantas leis, criamos uma no primeiro ano de gestão para construir a nova Câmara? Nós poderíamos criar leis para isso. Não tem problema, leis foram criadas para ser mudadas no momento exato. Então não há uma justificativa para abandonar esses berços lá. Poderia ter sido usado no município. Essa questão lá da academia, então, eu vi por terceiros que a academia seria colocada aqui do lado da piscina. Fique sabendo, não foi um pedido meu para colocar ali. Não foi. A academia é para Colibri, moram pessoas lá. Em épocas de políticas, qual é o político que não vai lá para pedir o seu voto? Então, se a academia é para Colibri, não é para a pracinha da piscina, não é para colocar na saída para Nova Londrina, é lá. É da Colibri, você que é morador da Colibri, você ganhou. O deputado enviou para o município uma academia para ser instalada lá. Qualquer outro lugar que for instalado, não é o lugar que era para ser instalado. E se for instalado, eu vou tirar a foto mostrando que o deputado mandou e colocar minha reprovação, porque o lugar da outra academia é na Colibri, para os moradores da Colibri. Para encerrar, eu gostaria de pedir a essa Casa de Leis para que vesse com a nossa advogada, não precisa ser hoje, nada de afobação, mas que víssemos essa semana uma maneira de fazer um ofício à Santa Casa, também na questão do SUS, eu até separei ali o requerimento que eu fiz no começo do ano, era para eu ter trazido, acabei deixando na mesa. No início do ano eu fiz um requerimento pedindo à Secretaria de Educação que mandasse para essa Casa de Lei a situação da área de saúde com o Belidon, com o SUS, com a Santa Casa de Paraná, e foi mandado, que estavam com algumas dificuldades, mas estavam resolvendo, Belidon que tinha problemas particulares, mas aí vem terceiros e começam a nos contar outras coisas. As pessoas vão marcar consulta, vão lá fazer seus exames, alguns conseguem, outros não conseguem, e vem aquelas conversas até nós, vereadores, de que o município está devendo nesses lugares. Então, eu gostaria, senhor presidente, de que nós fizéssemos um ofício e enviássemos, como no primeiro ano, eu, vereador Adriano, presidente da Câmara, eu pedi o ofício aqui para enviar para a Secretaria de Educação do Paraná para que não fosse ensinada ideologia de gênero nas escolas. Eu fiz isso no primeiro ano, nobre vereador, como era presidente na época, lembra? Eu fiz, não tive medo, respeito a posição de cada um, mas na escola tem que aprender português, matemática, história e outras coisas. E eu fiz essa posição e foi mandada. E agora eu peço novamente para que nós façamos um ofício no nome daqueles vereadores que quiserem, e nós enviemos para a Santa Casa, se for preciso, vamos lá entregar em mãos, e eles nos dêem a resposta se estão devendo para a Santa Casa, se estão devendo para o SUS, porque daí a gente vai saber da fonte qual é a real situação, para quem o município deve, e aí a gente toma as devidas providências, porque o recesso já é em julho, e se a gente for esperar passar esse mês, vai voltar só em agosto a falar sobre esse assunto. E o povo de Itaúna merece saber qual é a situação real do município. Ah, vem aqui no dia da que for falar sobre a área da saúde, mas só que não é falado tudo o que é para falar. Faltam coisas a ser faladas. Então, que nós façamos esse ofício e venhamos cobrar, venhamos pedir para esses órgãos mandar para a gente a dívida, assim como a gente fez com a oficina, assim como fez com outros órgãos, que a área da saúde a gente saiba da fonte para quem o município deve, quanto o município deve e por que o município deve. Pode falar, vereador Adriano.
Eu pediria ter permissão ao vereador que colocasse junto, então, nesse ofício também, pedisse separado, um para o SAMU também e outro para a Defesa Civil. Então, já que o vereador pediu para fazer um para a Santa Casa, a gente pegar e fazer também para o SAMU e para a Defesa. Obrigado, vereador.
Então, nobre presidente, que faça esse ofício essa semana e coloque o nome de todos os vereadores. Aí quem quiser assinar, assina. Quem não quiser, não assina. Já teve outras ocasiões que estavam os nomes escritos. Quem quer, assina. Quem não quer, não assina. Não atrapalha a vida de nenhum. E a gente encaminha essa semana ainda para esses órgãos. Agradeço o nobre vereador Adriano por ter feito esses acréscimos. E esses órgãos vão nos responder a verdade. Vão nos responder sem vírgula. Porque se eles responderem falando que deve, mas não falar o valor, não pode exigir que o vereador venha cobrar. Tem que falar se deve. Não, a prefeitura deve, deve tanto. A gente vai tomar as providências. A prefeitura não deve. A gente vai saber que é politicagem aí fora. Então a gente precisa saber. Sem mais, só para encerrar, obrigado, senhor presidente. Eu pedi ao nobre presidente que colocasse esse álcool em gel aqui para a população poder lavar as mãos. Está aí um representante da saúde, trabalha na farmácia, ele sabe como é que está isso no município. Tá feio, um álcool em gel ajuda muito. Pena que o que colocou hoje de dia aqui saiu por uma porta, entrou na outra e sumiu. Com meio dia que colocaram um aqui, já sumiu de dentro da câmara. Mas só que tá aí, eu agradeço ao nobre presidente, também ali ao pessoal do CEMEI, que semana passada eu conversei e eles falaram que já estavam usando. E eu falei, eu vou dar os parabéns para ele. Ali no CEMEI também já tem essa questão, eles estão de parabéns e o nobre presidente também, obrigado por atender esse pedido.
De nada, vereador. Olha, o toque na campainha aqui foi involuntário, tá? Deixa eu corrigir que foi um acidente. Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Edson Moreira Guimarães.
Então, o senhor disse que tem que tá fazendo. fazendo a lei que vai para leilão, e é bem feito. Mas aqueles que não foram para leilão, que coloque a um lugar, mas já foi falado aqui, que não toma tanto a chuva e sol. E principalmente os novos. Ali eu acho que há, tem espaço. Pode haver algum espaço que faz ali um abrigo para colocar algum deles. E lá também no hospital tem também lugar que pode fazer um abrigo para colocar o carro. Não é tão caro e não é tão difícil assim. Pode-se fazer. E o novo vereador Adriano levantou um caos ali, que é um caos bem duro. Realmente difícil, o vereador. Agora eu gostaria de ver o novo vereador. Quando faz uma licitação nesse valor, tão alto assim, é que dividido em mês, isso não precisa ser gasto em todos os meses. Precisa, vereador? É gasto de acordo com o serviço que fazem, não é? Mas mesmo assim, eu acho que é difícil. Não é muito alto. Não é isso?
É, só cumprimentando a fala do senhor, conforme já tinha falado com o vereador Adriano, não tinha necessidade de fazer uma licitação tão alta como esse valor, já que os veículos são novos, né? Só que o valor da licitação, dividido em 12 meses, ele não é obrigatório gastar o valor que é dividido. Então, se não gastar durante um ano, ele pode fazer a prorrogação para mais um, até 4 anos pode ser feito o prorrogamento. Só que o valor que foi estimado é muito alto. Então, se fizesse aí uma licitação de 50 mil, 100 mil, gastou lá 20 mil durante o ano, um exemplo, que os carros são novos, poderia fazer o aditivo. Só que o valor que está surpreendendo, o valor de 358 mil, é que acaba, né, assustando a gente devido ao valor da licitação. Mas eu falei que pode rever esse caso. Que, na verdade, na licitação hoje, vai ter muitos veículos que estão licitado que não vai estar mais no patrimônio público, porque já vai ser vendido. Isso aí vai, não pode ser emitido nota nenhuma. Então, se pegar lá um micro-ônibus que tinha o agralho antigamente, que foi vendido nos últimos 30 dias, que era da educação. Se ele tinha projeção para gastar durante o ano 20 mil com ele de elétrica, não pode sair nenhuma nota de faturamento, que já foi vendido. Mesma coisa são todos esses veículos que estão aí, no qual vai vir a nota, a lei semana que vem para cá, nota nenhuma pode ser emitida, senão propriedade administrativa. Então, retirando esse valor, acredito que cairia bastante a licitação. Eles poderiam rever esse caso, fazer uma errata, retirando os itens que já estão que são para leilão, e vai baixar aí para 100 mil, um exemplo. Mas o valor que nós ficamos surpreendidos é o valor de 358 mil, que na verdade não vai poder gastar, e se o que gastar para o próximo ano, pode ser feito um aditivo. Mas, como o vereador Adriano comentou, quando a comunidade veja o valor de uma licitação dessa dividido por 12 meses, que é o prazo de vigência, daí 30 mil acaba, né, assustando, que é praticamente o valor de um carro. Só que só é pago o valor que é gasto, o valor que é emitido a nota. Então, nós, como fiscalizador, como volto a repetir aqui, que a Gepatria de Maringá colocou, ela falou o seguinte no ofício: compartilhe desse ofício e da recomendação administrativa em anexo com todos os vereadores. Então, a função nossa é fiscalizar. A função nossa é estar lá alertando para o risco que estão correndo, né? Então, como o senhor colocou. Agora, que assusta, numa época tão difícil como essa, como a Defesa Civil, que o vereador Adriano colocou aí, do valor que estamos devendo, nós perguntamos para o promotor no último encontro com ele. Não está sendo pago. E eu, como coordenador da Defesa Civil do município, posso ter problema agora com essa seca que vai nesse período de inverno. Se pegar fogo, e daí? Eu ligo lá e falo, mas que pagamento, meu amigo? Então tem que cobrar mesmo, senhor presidente, né? Questão do SAMU, questão de todos os órgãos, Belidon. Então vamos fiscalizar mesmo, né? Obrigado, senhor vereador. Eu não escrevi para a tribuna hoje, mas semana que vem tem vários esclarecimentos e a gente vai estar tirando as dúvidas que for possível. Obrigado.
A recomendação que nós devemos ter
é só para esclarecer, essa recomendação veio lá do... que a GEPATRI é um grupo especializado ao patrimônio público e improbidade administrativa. Então ela só tem na região de Maringá. Aqui é o Ministério Público do Estado do Paraná, que ele fiscaliza, mas o grande envolvido na improbidade administrativa e fiscalização dos órgãos públicos é a GEPATRI. E nós pertencemos à região de Maringá. Então por isso que veio a recomendação de lá.
Vereador, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Boa noite a todos aqui presentes. Eu tinha 3 detalhes para falar aqui, mas vou falar um pouco sobre... É um absurdo mesmo esse valor dessa oficina. Autelé, 300 e poucos mil. Aí eu escuto o nobre vereador Edson falar que não foi gasto nada. Eu entendo também, não foi gasto nada. Só que sabe por que eu acho um absurdo? Porque no depósito... A licitação é de 600 e quase 700 mil reais. Aí todo mundo fica de orelha em pé, só que eu já falei aqui, nós temos que estar olhando isso aí também. Por quê? É, mas não vai ser gasto, que vai dar mais ou menos 54 mil reais por mês para gastar. Mas não vai ser gasto, não vai ser gasto, mas está sendo gasto, que eu tenho as notas ali, entre 18 a 20 mil por mês no depósito. Não estou falando que quem está fornecendo está fazendo uma coisa de errado. Só que eu acho que nós tínhamos que fiscalizar mais onde que está indo essas coisas. Porque outra licitação aí, se começa a gastar 15, 20 mil, para isso tem dinheiro. Agora, para retirar o fundo dos trabalhador aqui do município, não tem dinheiro para estar apanhando na conta, né? Se continuar desse jeito, esses professores que estão aí aposentados, daqui 5 anos tem que voltar a trabalhar. Você está entendendo? Então, prefeito, eu peço para você... Que tenha um pouquinho mais de responsabilidade com o povo nosso aqui de Itaúna, tá? Isso não é brincadeira, não. Eu falo sobre esses valores porque dentro de um ano dá 220 mil, dividido dá 18 mil por mês, gasto no depósito. e várias outras coisas. Um bilidão está cortado o convênio. Não está mais levando o pessoal para Curitiba. Está deixando de pagar as contribuições dos trabalhadores. Está retirando dinheiro e não está depositando. O Logos era 15 mil reais, 3 meses, que dá, vai dar 1.800 reais por mês. Não está pagando. Mas se tem 18 mil para gastar no material de construção e não tem 1.500 reais para pagar por mês, que o povo precisa de exame, nossas crianças aqui do município, então está faltando um pouco de consciência, senhor prefeito, tá? Agora eu vou entrar no que eu queria falar. Eu se... Sim, concedo. Não, sim, vereador, eu te entendo o que você está falando, mas eu estou falando não foi pago. Não foi pago ainda. Que o Adriano falou que não foi pago, né, Adriano? Nada ainda, né? Só foi feita a licitação, né? Mais nada. Então eu errei, não foi você que falou, foi eu que falei, mas a sua, o seu tipo de palavra que você falou aqui, eu entendi, que pode ser feita a licitação, você está entendendo? E pode ser que não gaste 30 mil por mês. Eu estou te entendendo, vereador. Só que... É no que eu citei aqui. Você quer falar alguma coisa, Bruno?
Obrigado por ter cedido a palavrinha para mim, vereador. Eu disse desse valor, desse termo de homologação, de quase 360 mil. Vou correr atrás, sim, porque é um absurdo. Se você dividir nos 20 dias de cada mês corrido, tira o sábado e o domingo, dá quase R$ 1.500 por dia. Tá? Não tem lógica isso aí. Não adianta a gente falar assim, ah, vai pôr, mas não vai gastar. Mas não existe um negócio desse. Quem viu lá fora, a pessoa que viu lá publicado isso aí, não vai falar assim, o que vocês estão fazendo, não está vendo isso aí? Não é que vai gastar, mas está aqui. Tá? Foi feito. Se for gastar, está liberado. Então eu não concordo. Eu não concordo esse valor e vou correr atrás. Se não mudar, eu vou pro promotor. Obrigado, vereador.
A vereadora também quer falar? Pode falar, vereadora.
Em relação sobre o Logos, eu acredito que já tenha pago, porque voltou a fazer. Tá?
Sim, Rosana, eu te entendo. Mas tem que ser pago mesmo, né? Porque eu estou entendendo a sua fala. Porque estava atrasado, então estou cobrando. Também quer falar, vereador? Pode falar.
Obrigado, nobre vereador, por deixar eu falar mais um pouquinho, embora eu já falei bastante, mas tenho que dar aqui minha palavra de apoio ao nobre vereador. Se pagaram, como a vereadora disse, o Logos, parabéns, a gente tem que dar os parabéns porque pagaram. Mas uma quitação não justifica todas as outras dívidas ou o atraso da mesma dívida. Pagou, mas pagou em atraso. Então a gente fez a nossa parte, o nobre vereador também. A questão aqui, deve-se entender que no pregoeiro é uma estimativa aproximada do que vai gastar. Então, se a gente deixar do jeito que está, nós estamos falando que mesmo que não gaste esses 300 e tantos mil, o valor pode se aproximar, porque ele é uma estimativa. A própria lei, eu acredito, ou que não permite que seja um valor duas, três vezes maiores. Eu me lembro já no primeiro ano de mandato, ainda aprendendo, engatinhando aqui dentro, veio algumas questões, eu perguntei, ainda era outra doutora que nós tínhamos, outra advogada que foi embora, e ela me explicou algumas questões sobre a questão do valor aproximado que eles baseiam. E a firma que ganha, geralmente, é a que dá o menor preço. Se essa deu o menor preço, imagina quanto que foi o preço da outra. Então, o negócio não foi menos de 300 mil, de jeito nenhum. Isso se teve outra também. Então, é um valor exagerado. Já está estimado que é quase isso. Se não chegar nesse valor, é aproximado. Então, tem que ser revisto, sim, o executivo tem que rever, porque é um valor muito alto, mesmo que não gaste esse valor. Porque a partir do momento que é aprovado, significa que pode gastar, mesmo que não gaste. E se pode gastar, a gente não pode reclamar, porque nós deixamos passar. Então, está certo, vereador Adriano, vereador Cleito, tem que ver também essa questão. Obrigado. Desculpa tomar do seu tempo.
Que isso.
O vereador, deixa eu só fazer um esclarecimento. A questão do pregoeiro, ou a comissão de licitação, o valor não chega para eles. Quem faz a solicitação é a administração. A administração que faz a solicitação, pega os orçamentos, aí manda para o pregoeiro ou para a comissão de licitação o valor e quais são os veículos que vão ser licitados. Então, na verdade, o pregoeiro ele faz em cima de documentos. Então, para mim solicitar, um exemplo, compra de EPIs, eu tenho que pegar 3 orçamentos, correr atrás dos orçamentos, ele não corre atrás de orçamento. Tá? Chegando lá na sala, eu faço uma solicitação que eu preciso de tal EPIs para meu setor, ou setor de educação, administração, saúde. Em cima desse documento, eu assino um documento, protocolando com ele, onde vai estar os 3 orçamentos. Aí ele abre o procedimento, o pregão, ou a modalidade de licitação, e joga no portal. As empresas retiram o edital e vêm participar. Então o pregoeiro ele é um que presta o serviço lá na sala, mas ele não pega orçamento, ele não estima valores, ele não coloca valores, os valores que chegam até ele. Tá? Então na hora que chegou lá para ele, chegou, por exemplo, 30 carros, 40 carros. Então hoje está sendo homologado. Então, se a administração viu que o valor estava muito alto e tem, eu vou citar aqui algum exemplo que vai ser feito o leilão nos próximos dias, vai ter vendendo a Kombi, aquela van que era da APAE, vai estar vendendo o caminhão vermelho, basculante, caminhão amarelo, vai estar vendendo o carro do gabinete, que é o Astra, 2 Corsa, o Fiorino. Então, são vários veículos que vai sair da frota. Então, eles podiam ter falado, ó, espera aí um pouquinho. Vamos analisar esses valores, vamos retirar esses veículos que não estão mais, que não vão pertencer mais ao quadro do município, para que baixasse o valor da licitação, né? Como o vereador Adriano colocou. Então nós temos que brigar com eles amanhã, falar com eles, que façam uma errata, ou que façam uma nova homologação, retirando aqueles veículos do valor para que baixe. E esse valor que eles colocaram, nós temos que estar analisando mesmo, acompanhar, que é o nosso papel. Obrigado, vereador.
Senhor vereador, só corrigir então, se foi eu que disse, eu não retiro, eu só faço a correção. Agradeço, nobre vereador, não é o pregoeiro. Esse valor, quem acha que vai gastar é o administrativo. Então é o administrativo que acha que pode gastar até 300 e poucos mil. Então o administrativo tem que rever o seu conceito, porque é muito para uma frota de carro novo, como disse o nobre vereador Edson. São vários carros novos para estar gastando aí 300 ou 200 ou 150 mil que seja. Em um ano é muito para gastar 150 mil. Então, o administrativo tinha que rever e se colocasse lá 150 mil, estava num valor ainda bom e alto.
Tô continuando. Queria falar o que aconteceu, o que eu falei na reunião, não sei se foi a passada ou a anterior, que eu falei que teve um gasto do senhor prefeito, que ele foi para Brasília, Curitiba, a não ser que a nota está mentindo da prefeitura. Foi emitido por eles lá. Um gasto que ele gastou com dinheiro público. Não é dinheiro dele, não. Que se for dinheiro dele, ele bebe onde ele querer. Que eu não tenho nada a ver com isso. Porque ele falou pro pessoal que eu tava falando da vida particular dele. Eu não tava falando da vida de ninguém. O que ele faz com o dinheiro dele, pouco me importa. Agora ele comer picanha e beber uísque com dinheiro público de Itaúna do Sul, é imoral, senhor prefeito. Não faça isso, não. Tá? Porque se eu pego uma diária que eu vou para Curitiba, ou vou para Londrina, e eu vou numa reunião, eu vou para reunião de negócio, almoçar. Eu não vou ficar bebendo uísque e comendo picanha com dinheiro público, não, viu? Tá? E apesar, eu não tenho nenhuma diária aqui não, viu, seu prefeito? Tá? Nenhuma. Se quiser vir puxar, pode vir, tá? E queria falar também sobre o compromisso que ele fez com a PAE. Que é uma licitação que passa por nós aqui, nós aprovamos, que ele tem que depositar um mensal para a PAE por mês. Eu não sei, esse prefeito nosso, eu não sei o que ele está pensando, se ele está levando brincadeira, porque não pode. Faz 8 meses que ele não repassa esse dinheiro para a PAE. Eu passo um apelo para ele, que passe esse dinheiro, as crianças que estão lá precisam. Eu estou ouvindo falar que vai até faltar um pouco de dinheiro para fechar o mês. Então repasse, senhor prefeito. Não fica brincando com uma coisa séria, não, tá? Hoje é só isso. Muito obrigado, gente.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Bom, gente, igual disse que tem o teu convite aí, que é sobre explicação de idoso, todas essas partes aí. Então, eu li ali no regimento interno, na página 19, 20 por ali, ali eu sei que todos os vereadores aí já devem saber disso aí. Vai naquelas páginas ali para ver quais são os direitos dos idosos. Eu gostaria que eles fizessem uma reunião e levasse esse livro e abrisse essa página e lesse para todos os idosos ver. Só que eles não fazem isso, eles escondem. Ali está o direito dos idosos. Que eu estou caçando e estou achando. Aonde é que está o direito dos idosos? É bastante e nada é mostrado não. É escondido. Porque igual sempre eu falo aqui, ó. A pessoa, não só o idoso também, a pessoa tem o direito, um remédio aqui, é contínuo. Eles não falam para a pessoa e nem procura esse remédio seu, do senhor, da senhora, ele é contínuo? Eles não perguntam. Eles não falam também. Porque contínuo tem o direito de chamar a pessoa e fazer um cadastro para a pessoa. Vê se eles falam lá, não, peraí, esse remédio da senhora, ou seu, do senhor, é contínuo, peraí que eu vou fazer um cadastro. A pessoa tem aquele direito, mas eles não mostram, eles não falam. Diz que o vereador não pode fazer nada, pode sim, que eu já levei, não foi um nem dois lá, que veio reclamar para mim, e eu fui lá no posto e fizeram o cadastro, precisava eu ir lá? Não precisava? A pessoa já foi lá, mostra o direito para a pessoa, eles não mostram. E tem gente ali que tem birra quando vê a minha chegada ali no posto. Eu sei que eles não gostam de mim, mas eu gosto deles, eu sou teimoso. Eu gosto deles, eu vou sim. Então, semana passada, eu falando aqui, aí foi filmado. Mas não foi sem ordem minha também não, foi filmado. E eu toquei no nome de um tratamento da Heloísa. Eu fui caçado por aí para me levar lá para fora, porque eu falei o nome da criança. Só que hoje eu dou parabéns para essa criança. A mãe dela me encontrou hoje, e eu vi que ela estava um pouquinho meio assustada e com um pouquinho de sorriso, que a cirurgia da criança vai ser realizada sábado. Agora acharam ruim porque eu falei, até teve uma conversinha aí, que vinha um de lá de cima, um ou uma de lá de cima, ia trazer uma cartinha para mim aqui e ia ficar assistindo a reunião. Eu peço até hoje que essa cartinha aparecesse aqui, ó. E que ela viesse assistir também. Eu fui caçar também, vereador, no livro. Qual é o direito dos vereadores? Pode caçar o que vocês acham. Nós temos o direito de não ser barrado em informação nenhuma dentro de uma prefeitura, de nada de corrigir um município. Nós não pode ser barrado em nada. Eles têm que apresentar tudo. E tem coisa aí que faz umas ameaças. Ah, vai ser barrado pelo menos para mim. Já tem umas duas, três vezes. Uma vez é que ia fazer um documento lá que para poder visitar as escolas. Tinha que fazer um requerimento. Esperei esse requerimento, não veio. Que eu queria ele. Não veio. Agora essa cartinha também não apareceu. Então é por isso que eu falo, essas ameaçinhas para mim eu não tenho medo. E vou brigar sim, vou defender o povo. Porque quando me defenderam eu achei bom. Então não é hoje que eu vou virar as costas. Outra coisa, talvez fala, vai falar do prefeito, mas eu sou obrigado a falar. Gente, a saúde nossa, tem gente que fala para mim, ó, a saúde da Itaúna tá boa, eu já respondo na lata dele. Tá boa sim, porque você não tá lá doente e você não tem um parente doente lá. Aí tá boa. Mas pede a Deus, meu filho, para você não cair lá. Porque tá feio. Eu vejo tanto de gente aí atrás de um remédio. Vai na assistência social, não tem. Vai no posto de saúde, não tem. Agora eu não sei o que que tá acontecendo. Agora sai daqui, também talvez pode ser o direito dele. Sai daqui, vai lá, posta no Face, mas quadra para esporte. Sendo que as daqui ninguém tá usando. Sai daqui, nós precisamos, gente, de pedir recurso para os deputados. Não, põe a cara lá em Brasília lá e vai meter a boca nos deputados. Vai lá, mete o porreto nos deputados, vamos lá. E nós, vereadores, precisamos dos deputados. Nós temos que pedir para os deputados. Ninguém é culpado se ele foi lá. Que eu também não sei se foi isso, foi lá e deu com a cara na porta com algum deputado, ficasse quieto.
Vereador, só um minutinho. Isso aí eu concordo com a fala do vereador, porque está cuspindo no prato que comeu. Porque, como eu tenho um deputado no partido que já mandou 4 emendas aqui para esse município, 2 para pai e 2 para saúde, por causa disso que eu falo, está cuspindo no prato que comeu. O vereador tá certo de falar isso aí, tem que ter respeito, porque nem todos tá contaminado. Porque se tem algum contaminado, mas não é todos, então ele tem que ter respeito. Eu entendo que ele falou que não tá falando para todos, mas tá ofendendo a classe de deputado de Brasília. Você tá certo, viu, vereador? Obrigado.
Então é igual eu falo, sair daqui, postar um face daquele, metendo a boca lá nos deputados. Lógico, ele falou assim, não estou falando com todos, mas todos não sabem com quem que ele falou. Agora, nós vereadores aqui, qualquer um de nós, vamos atrás de um deputado, vamos pedir uma emenda lá para ele, vamos. Emenda nenhuma, eu vou fazer para você, eu estou fazendo para o seu prefeito. Entendeu? Se eu fazer para você, eu estou fazendo para o seu prefeito. O nosso município, do jeito que está, acabado e se acabando mais... O prefeito vai lá fazer, porque isso pra mim, eu acho que ele quis fazer aquilo lá, achando que chegando aqui, ele ia estar cheio de palma pra ele. Essas palmas pra ele, eu não bato ela. Ele tivesse ficado quieto, que deputado nenhum ia saber, e ele deu, se ele deu com a cara na porta lá, ele caçasse outra porta. Tem um monte. Mas não, foi para lá fazer isso aí. É essa ajuda que ele traz para o município e para a população. É o que ele traz. Então, aí fala assim, aí o vereador está falando, eu gosto de falar a verdade. Que isso aí, tem muita gente que achou que ele falou certo, mas porque não entendeu certinho. A situação que ele foi lá provocar para o município. E o que, que ele trouxe de lá para agora? Para chegar e falar para qualquer outro vereador aí. Eu trouxe isso, trouxe aquilo, trouxe isso, trouxe aquilo. Primeiro prefeito, me desculpe eu falar. Primeiro prefeito que eu vi subir lá em Brasília e postar um face falando de deputado. Foi o primeiro, eu nunca vi. Se teve alguém, já viu, então que me desculpe, mas eu nunca vi. Era para ele ter ficado quietinho. Lógico, se eu for aqui, ó, atrás de um deputado, e chega lá eu quebrar a cara, ninguém vai ficar sabendo que aconteceu isso comigo. Se ficar sabendo, eu vou falar aqui, quieto. não postar no Face metendo pau em vários deputados. É a ajuda que ele quer, que ele foi caçar. Medicamento, tenho prova que está faltando muito. E está aí, ó, lutando, brigando para fazer festa de 100 mil. Sobe para Brasília, vem com a emenda lá de mais esporte. Esses dias não tinha nem camisa, nem farda para o jogador jogar. Os vereadores fizeram o maior barulho aqui. Aí foi que conseguiu. Agora mais quadra. Então mais quadra e menos recurso, menos remédio para a população. Então vamos pôr o povo só para jogar bola. Não vai para o hospital mais. Ah, você está doente? Tá, vamos descer ali na quadra que ali sai seu estresse, aí já sara. Sara lá jogando bola, vamos procurar a quadra. Semana passada, era uma coisa que eu não ia falar, mas... Semana passada aconteceu esse fato aí, ó, com a criança. Isso aqui eu sempre falo. Gente, morrer nós todo mundo vamos sim. A perca de um filho, a perca de um pai, de um irmão, de um... Vamos ter sim. Mas nós temos que ter um pouco nessas horas, um pouco mais de esperteza. Porque o caso dessa criança aí, ó, foi lerdeza. Foi lerdeza. Porque aqui tem que cada um prestar atenção na sua família e na sua pessoa. Se cuida. Porque quem vai no hospital aqui, ninguém está doente. Que não existe doença nem ninguém. Aqui existe uma suspeita e existe o vírus. Mas doença não. Chega um lá, ó, esse aqui é um vírus. Chega o outro lá, é uma suspeita. Suspeita do quê? É um vírus. Vírus do quê? Exame... Só se começou a fazer agora. Né? Igual a vereadora Rosana está afirmando aqui que começou a fazer. Isso aí é muito bom. Mas muita gente aí também, está vencendo já, vereador? Muita gente aí, ó, está acontecendo muito. Quantos carros chegou? Quantos carros veio aqui? E quanta gente está ficando sem ser atendido porque não tem carro? Aonde está esses carros? O que, que adiantou? Eu chegar lá e vim buscando carro, buscando carro, buscando carro, e tem gente que não está sendo atendida porque não tem carro. Agora, no dia daquele desfile do 7 de setembro, apareceu todos os carros lá em cima. Todos os carros apareceram lá. Para apresentar aquele mundaréu de carro. Mas só naquela hora. Aí os carros sumiu. E quem precisa está aí, ó. Que eu sei que está. Ninguém está indo porque não tem carro. Agora eu quero saber o que está acontecendo com esses carros. Então ele que tome cuidado, ele que case um jeito de ver se trabalha melhor, aprenda a trabalhar, porque ele não aprendeu ainda. Ele não aprendeu. Ele é igual sempre fala aqui, prefeito. Prefeito é assim. Os outros pensam para fazer as coisas. Ele faz para depois pensar e já deu errado. Depois que ele fez, ele vai pensar. Aí não adianta mais. Boa noite a todos.
Temos aqui, né, vários pedidos dos vereadores, todas serão encaminhadas amanhã ao prefeito, será feito ofícios para Santa Casa, SAMU e Defesa Civil. Tem aqui um pedido que não foi para a tribuna, mas também estarei pedindo ao prefeito amanhã que coloque energia, que ilumine a academia ali na Praça da Igreja, a pedido aqui do vereador Nenezão, né, parece que houve alguma reclamação essa semana devido à escuridão lá. É, né? Então, bem, terminadas as inscrições, né? Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão.